Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, o que a gente chama desde o primeiro programa, 8 anos e tantos, de o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser saber tudo o que a gente já fez, vai no site quemsomosnós.com.br, você vai encontrar tudo em todas as plataformas, ou vá direto na plataforma, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, como você achar melhor. Hoje a gente continua a série de encerramento do Quem Somos Nós, que acaba agora no final de 2022. A gente está chamando essa série de Como Será o Amanhã. Para tentar responder, nós trouxemos profissionais de ciência política. Por quê? Porque a gente acredita que a gente precisa entender este país e a gente tem um ano de 2022 fundamental e que pode definir décadas daqui para frente. Para conversar com a gente, nós trouxemos a bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestra em Direito pela PUC do Rio e doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é advogada e analista legislativa da Câmara dos Deputados, Marina Basso Lacerda. Quem é você?
Eu sou uma... Difícil essa pergunta. Eu sou uma pesquisadora, uma cientista política e sou uma trabalhadora hoje do Poder Legislativo, mas que sempre atuou na área de direitos humanos, sempre atuou ao lado dos movimentos sociais. E sou uma mulher, sou uma companheira, sou uma amiga.
Me conta então, por que você fez essa opção, né? De trabalhar de alguma maneira, primeiro, ser advogada, não é isso? E depois com essa parte política, vamos dizer assim. Me conta um pouco a tua história, onde você estudou, se isso teve alguma influência ou não, me conta aonde que isso foi acontecendo na tua vida.
Eu fui advogada, agora eu não sou mais. Eu me formei na Federal do Paraná em Direito. Por conta do meu histórico familiar, das minhas preferências, eu sempre atuei com movimentos populares, sempre nessa linha da assessoria jurídica para movimentos populares, da ideia que a Constituição ela estabelece um programa social a ser efetivado. Fiz mestrado em Direito, mas depois vim para Brasília e acabei preferindo seguir a carreira no Poder Legislativo. A Câmara... dos deputados onde eu trabalho, ela é um lugar apaixonante, assim, a primeira vez que eu entrei na Câmara eu lembro perfeitamente, porque é um lugar muito plural, é um lugar em que todos se encontram, é um lugar que procura fazer alguma síntese, né, do Brasil.
Interessante então, isso, porque tá, a imagem que todo mundo tem é que é um lugar horroroso, tá certo? Né, vamos assim falando, é um lugar horroroso, onde as pessoas vão lá só para se dar bem, que não sei o quê, e é muito legal você, de repente, dar esse olhar. Conta para a gente um lado que a maioria das pessoas acho que não consegue enxergar. É legal, de repente, ouvir alguém que está lá dentro e que consegue nos passar umas coisas que a gente talvez não consiga enxergar.
Isso é interessante mesmo. Acho que, de fato, a impressão que a maioria das pessoas tem é essa que você está colocando aí. Mas a Câmara, ela tem uma... Primeiro que a Câmara é um lugar muito informal. É um ambiente simples, não é um ambiente luxuoso. É um ambiente que diversos grupos de pressão, entidades, pessoas, estão sempre lá. Seja empresários, sejam setores... diversos setores da economia, setores do poder público, povos indígenas, movimento negro, movimentos de mulheres, os movimentos ligados a diversas religiões, está todo mundo lá. Então, é um espaço extremamente plural. E as pessoas que estão ali na Câmara, sejam os trabalhadores, sejam os parlamentares, são pessoas que estão o tempo todo dialogando com essa diversidade. Então, a Câmara é um lugar muito bom de trabalhar. Em geral, as pessoas que trabalham lá, não sei se é a maioria, mas muitas pessoas compartilham essa impressão, que a Câmara é um lugar do povo, é um lugar em que, tanto que são 24, 25 comissões permanentes, mais as comissões especiais, exatamente porque tem uma pluralidade imensa de setores e de grupos que estão ali sempre expressando sua opinião, seus pontos de vista, procurando construir políticas, programas, leis. Mas é claro, a Câmara é um espaço de poder, né? Um espaço de decisões. Então, como todo espaço de poder, também vai ter, vão acontecer ali todos os processos quase inerentes ao poder, né? Que daí é um pouco mais esse lado que você está falando.
Não, fala mais agora, fala mais desse contraponto também, porque é isso que aparece, na verdade, né? É isso que aparece para a maioria das pessoas, e muito bonito você falar isso, né, do outro lado, quer dizer, a diversidade do país, de alguma maneira, está representada lá. O que isso. Passa para as pessoas é, não, o que está representado lá é só o poder, né? É só quem tem influência no poder. E hoje se fala do poder financeiro ou outros, né? Mas assim, a gente abre o jornal todo dia, ou abre o celular todo dia, tanto faz, eu ainda abro em papel, mas a maioria não, e tá lá, não sei quem fez isso, o acordo disso, e o centrão com não sei o quê, e papapá, e passou, e não é, e as emendas secretas lá, aquele dinheiro secreto, emenda do relator, a gente só ouve esse tipo, as sacanagens, né, vamos chamar assim, eu tô chamando assim, tá, tá sempre tendo alguma coisa contra o interesse do povo, é o que parece, tá, não tô afirmando que é assim, tô dizendo o que transparece, e é bacana você olhar que tem um outro lado que funciona de outro jeito, mas por que que a gente só, por que que a gente só tem acesso a esse lado mais complicado, vai?
Tem uma coisa, isso não é uma opinião minha, né? Tem muitos cientistas políticos de outras áreas que apontam isso, que tem uma... Existe, isso não é só no Brasil, uma tendência de você expor a política de uma maneira muito negativa o tempo todo. De você enfatizar apenas os lados negativos da política. Isso tem como uma consequência você deslegitimar os representantes eleitos, deslegitimar, de certa maneira, o poder popular, os representantes que são eleitos pelo voto popular, e deslegitimando a política, você tende a ter uma ideia de que alguns outros atores eles são mais legítimos para tomar as decisões.
Mais limpos, menos corruptos, etc. A Lava Jato criou um pouco, não. A Lava Jato botou fogo nesse raciocínio, né? Político é ladrão e outras categorias não são, né?
Eu acho que a Lava Jato, ela é o resultado de um longo processo. E é um processo que, embora quando a Lava Jato surgiu e no seu desenvolvimento, ela tenha sido muito criticada pelos setores progressistas da sociedade brasileira, esse processo ele começou com os setores progressistas. Eu fui formada nesse ambiente ainda, de você ver o judiciário como um salvador, o judiciário e o Ministério Público, o sistema de justiça. Isso vem da Constituinte, isso vem do processo de redemocratização, e qual é a ideia embutida nisso? De que os legisladores, eles não atendem o interesse popular, de que o poder legislativo é um poder impermeável, de que as melhorias não vão acontecer pelo poder legislativo, então que o Ministério Público e o Judiciário, eles têm que ter autonomia para tomar as decisões e conduzir o país de uma maneira melhor. Eles seriam, como eles não seriam eleitos, eles não teriam esses compromissos, então eles teriam interesses mais puros, mais comprometidos, seria um pouco essa ideia. Isso é uma visão, claro, que quando você olha retrospectivamente, é claro que você vê a ingenuidade desse raciocínio. Claro. Não existe nenhum ator que seja puro, não existe nenhum sujeito que não tenha interesses, e eu não falo nem interesses escusos, que não tenha uma linha política, que não tenha objetivos que queira alcançar, enfim. E a Lava Jato, ela é de certa maneira, e antes, é a concentração de decisões no Supremo, é um processo longo, assim, que culmina na Lava Jato, que reflete essa ideia, né, de que haveria atores iluminados. Muitas pessoas ainda no decorrer da Lava Jato acreditavam nisso, eu acho que depois da Vaza Jato, isso caiu bastante, né, tanto que depois das decisões da Lava Jato, elas foram acabaram sendo anuladas.
Uhum.
O poder legislativo, e eu acho que esse meu minha essa minha escolha pessoal, ela tem a ver com essa trajetória também, né? Quando eu estudava em Curitiba, fiz direito lá na Federal do Paraná, eu tinha muito essa ideia, mas desde que eu saí de lá, fui fazer mestrado e tal, comecei a falar, não, acho que o poder judiciário não é tão importante assim. E aí que, por acaso, um dia vim na Câmara, numa audiência pública, e achei fantástico, e percebi que não, esse é um espaço de poder, mas ele não é um espaço impermeável aos mais diversos grupos da sociedade. Então, a Câmara é um lugar, é uma ressonância, e é até interessante, que quando você vai nos prédios, assim, do Poder Judiciário, eles são prédios muito chiques, né, muito... A Câmara não, a Câmara é um espaço, como eu já falei aqui, é um espaço informal, é um espaço simples, é um espaço que acolhe, né? Isso é interessante, é uma das faces, né, do poder legislativo.
Bom, vamos lá. É muito bom esse raciocínio mesmo. A ideia de que, seja qual for o poder moderador, que alguns quiseram recuperar agora, tá certo? Fingindo, né, num poder assim, que alguém é limpo, alguém é ótimo e o resto é tudo sujo e tal. Normalmente, pode ser ingenuidade, mas normalmente também tem um interesse grande de concentração de poder na mão desse que se diz limpo, né? E a ideia de ter essa disputa de poder, dividir em três poderes lá de trás, né, que veio lá de trás, é exatamente não acreditando que existe alguma coisa que é limpa, né? Que seria esse equilíbrio entre os poderes e o atrito entre os poderes é que traria alguma coisa parecida com o que a sociedade precisa.
Isso é uma coisa assim que é importante que eu observo muito. Os deputados, eles prestam contas a cada 4 anos, eles prestam contas o tempo inteiro. Então eles não estão desconectados de uma realidade social. As decisões que eles tomam, cada voto, isso tem um impacto direto. E esse é o controle social do poder legislativo, é o voto. O judiciário, o Ministério Público, eles Tem essa, eles estão controlados por eles próprios, né? Os controles, eles são basicamente corporativos.
Internos, né? E não aceitam controles externos, né?
É pouco controle externo, né?
Bom, vamos lá. Então, desse lugar privilegiado que você tem, tá certo? Na verdade, de onde você assiste tudo, como você está enxergando o país no ano que vem? E as consequências do que pode acontecer no ano que vem?
Bom, aí eu não falo desse lugar privilegiado de observadora, né? Eu acho que eu falo como qualquer brasileira, brasileiro. Isso que você tinha adiantado um pouco antes. Eu acho que as eleições do ano que vem, elas são a decisão entre civilização ou barbárie, né? Não é a única questão do jogo. Eu acho que essa é a primeira questão, né? Civilização ou barbárie. Mas tem também a... Como em todas as eleições, o papel das políticas distributivas, né? E aí vai um pouco a tensão entre isso que seria a terceira via e o Lula, né? O Lula mais pelas políticas distributivas e a terceira via mais pró-mercado. Mas eu acho que o que está em jogo na verdade, a civilização barbárie, isso já teve em questão nas eleições, né? E muito do que aconteceu nessa era Bolsonaro é irreversível. Muitas dessas mortes que a gente vivenciou, que a
Claro.
gente viu, que a gente sofreu, eram mortes evitáveis, isso não vai voltar. O desmonte de diversas políticas públicas, o absoluto caos social, o empobrecimento, isso em grande medida é irreversível, mas de novo essa opção civilização ou barbárie vai estar aí nas eleições.
Então, por que que você acha que o povo brasileiro escolheu, então, em 2018, a barbárie? O povo e a elite?
E não sei se a maior parte das pessoas votou de fato entendendo que estavam optando pela barbárie, né? Tem um livro do Jairo Nicolau, que é um dos maiores pesquisadores sobre eleições. Ele explora bastante isso, que o Bolsonaro, ele quais foram os diferenciais das eleições? Uma questão brasileira particular, que foi a retirada da eleição do favorito de votos, que era o Lula. Outro fator que já tinha influenciado muito outros países, o ambiente de mídias digitais, que possibilitam uma fragmentação uma segmentação da publicidade, da campanha eleitoral. Então, você não tem um espaço em que todos vão discutir nesse espaço. E as ideias e as opiniões e as propostas vão ser depuradas ali. Cada eleitor, ele tende a receber nas redes o que mais lhe agrada, de acordo com o seu perfil, acho que se chama perfil psicossométrico. Então, os eleitores, eles foram muito, né, a estratégia de pânico moral, a estratégia das fake news, isso influenciou muito, né? Então, não, às vezes a pessoa estava votando porque ela achava que o candidato do PT, o Haddad, ele era um depravado, queria promover sexo nas escolas, e não porque ela, na verdade, queria positivamente o Bolsonaro. O outro fator é que o Bolsonaro, ele não participou dos debates, e como ele sofreu a facada, e isso é o que o Jair Nicolau mostra, ele foi preservado, como nenhum outro candidato foi preservado nenhum outro candidato com chances efetivas de ganhar a eleição. E as eleições, todas as eleições do Brasil, em qualquer lugar, elas são baseadas também em ataque nos adversários. Só que como ele estava fragilizado, internado, foi vítima de um atentado, não tinha como os candidatos serem incisivos contra ele, como em geral os candidatos são com qualquer candidato competitivo nas eleições. Então, ele foi muito preservado também. E esse conjunto de fatores fez com que boa parte do eleitoral tenha votado no Bolsonaro como uma esperança de algo novo, né? Alguém que se apresentou, não é alguém fora da política, mas alguém que se apresentou como fora da política, essa política que é tão maculada, e votaram nele dentro dessa esperança de que ele era alguém de fora que poderia fazer a diferença, né? Alguém sincero. Então, eu não sei se aquele conjunto de pessoas votou a favor da barbárie. Agora, uma parte sim, né? Existe uma parte de eleitores que conhecem o Bolsonaro, que conhecem a sua trajetória e que acreditam nesses princípios, nesses ideais de extrema direita. Isso existe, mas eu não acho que isso tenha sido a maioria dos seus eleitores.
Mas se a gente olhar, tá bom, isso é antes da prática, não é isso? Agora, já está há alguns anos num governo como esse, ele tem perdido apoio, mas mesmo assim tem uma parte que as pesquisas, né? Eu vou usar as pesquisas, é importante do país, um quinto do país, mais ou menos, né? Pelo menos se dispõe a votar nele e. Pelo dependendo da pesquisa, assim, de 10 a 11% vota de qualquer jeito, aconteça o que acontecer, e um quinto se dispõe a votar. É muita gente, né?
É muita
Mesmo
gente.
já sabendo qual é a prática desse governo de destruição e etc. O que isso significa sobre nós, né? Assim, o que isso quer dizer sobre esse país?
Esse é um dos temas é o tema que eu tenho estudado, eu e um conjunto de pesquisadores, né? Muitas pessoas estão tentando entender.
Entender. Nos ajude, por favor, nos ilumine.
Tanto assim ajudar, porque acho que em grande parte para mim isso é um mistério mesmo. Mas isso, quais são as causas que mais ou menos se coloca para essa extrema direita, né? Então, como eu falei já, o ambiente de mídias, né, que ele não só tem essa característica da fragmentação, como eu falei, mas o engajamento, ele é tanto maior quanto mais sentimentos extremos um conteúdo provoca. Então, quanto mais ele provoca ojerismo, indignação, ou ele mexe com teu ódio, com a tua frustração, mais ele
Mais as
engaja.
pessoas estão engajadas, etc. Isso aí, no mundo inteiro,
Exato, mais
né?
elas vão
Isso, as pesquisas no mundo
curtir.
inteiro provam isso, né?
Exato. Então, esse é o ambiente de mídias, em grande medida, é um ambiente propício a esse sentimento de posição política. As mídias, no WhatsApp, em outros fóruns também, os conteúdos, eles não estão sujeitos nem a um controle social, nem a um controle jurídico, porque você não sabe de onde aquilo partiu. É diferente do que você vai colocar na imprensa tradicional, que aquela empresa responsabilidade sobre aquilo. Então, se ela vai colocar um conteúdo de ódio, aquilo pode gerar uma série de consequências jurídicas, tanto civil e penal. Isso é muito mais difícil de você controlar nessa pulverização de mensagem. Tem um outro argumento que é esse argumento do ressentimento. Isso está em vários estudos brasileiros e estrangeiros, que é o ressentimento com o avanço do feminismo, é o ressentimento com o avanço do movimento negro, ressentimento com o avanço do movimento LGBT. Isso faz com que as pessoas, particularmente os homens mais velhos, eles se endureçam numa posição muito conservadora, aborrecidos pela perda de protagonismo social, pela perda de poder dentro das famílias, nos espaços de trabalho, a perda do poder simbólico, né? Então, esse é um outro fator. E eu repito, tem estudos no exterior que falam sobre a ascensão do Trump, que tratam sobre isso, pesquisas de antropologia no Brasil. Mas não só homens, mulheres também apoiam o Bolsonaro.
Muitas. Quando você olha as manifestações, tem muitas mulheres, a maioria loiras. Não sei por que, de verdade, quando você olha, tem muita mulher com pinto, cabelo de loiro, não quero dizer nada com isso, mas assim, deve ter um padrão, que eu não sei qual é, mas tem muitas mulheres que defendem.
Eu acho que esse grupo que você está falando é o grupo que é o ressentimento da classe média, né? Pela perda de acessos exclusivos a universidades, aviões, que foram possibilitados a um conjunto maior de pessoas na era PT. Esse ressentimento da classe média é muito grande. Hoje, claro, hoje ninguém está quase, mal consegue andar de carro, né? Porque está tudo caro, mas é uma questão do poder simbólico, né? Que essa classe social perdeu. Então, muitos desses grupos também estão junto com o Bolsonaro. Tem uma outra questão também, que alguns autores falam, que é o fato de que depois de 40 anos, 50, de neoliberalismo, que é um programa, isso os livros do Piketty mostram, embora ele não trate especificamente de neoliberalismo, que no Brasil e em todo mundo eles aumentaram a desigualdade social e diminuíram a rede de proteção social, que as pessoas cada vez mais, elas têm como um refúgio os valores tradicionais e esses valores de antagonismo contra os bandidos, é uma ideia da violência redentora. Então, eu acho que isso explica também muito da adesão ao Bolsonaro. As propostas da esquerda para a desigualdade social, para a solução dos diversos problemas sociais, as propostas da esquerda elas são muito mediadas, inclusive para a violência. Você tem que ter mais educação, mais emprego, mais justiça social, isso tudo é muito complexo. E essas respostas da extrema-direita, elas são respostas que têm um sentido imediato. Bandido se mata, vagabundo se extermina. Elas são uma resposta que tem um sentido compreensível e imediato. Então, eu acho que esse é um fator também que explica muitas das pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, eu vejo um pouco por aí esse conjunto de fatores.
Tem gente que eu não sei se é possível fazer esse paralelo, mas tem gente que faz o paralelo com a Alemanha pré-nazista, assim, ou, né, de que do desastre, da angústia das pessoas, do medo do futuro, e eles se agarram num redentor, né, alguém redentor que iria resolver os problemas e tal. Você acha que faz sentido isso, ou é um exagero? Porque está acontecendo no mundo inteiro essa tendência de utilizar esse medo das pessoas, o futuro, porque alguns medos são legítimos mesmo, né? O medo de perder o emprego porque o mundo está mudando rápido, não necessariamente quer dizer que você vai aderir à extrema-direita, mas tem alguns, a perda da rede de proteção social, o futuro parece muito amedrontador do que já foi, né? O futuro hoje parece amedrontador. Tem gente que faz esse paralelo ali do desastre que aconteceu na Alemanha e tal, o problema com agora. Você acha que faz sentido ou não faz o menor sentido?
Eu acho que, independente do paralelo com a Alemanha nazista, o medo, ele é um fator real. O medo do desemprego, o medo da violência urbana, isso é um problema real. E as pessoas pobres sofrem muito. O que é o medo de você, por exemplo, você acorda cedo para ir trabalhar, você vai pegar um ônibus, você vai andar ali um quilômetro num lugar ermo, e você pode sofrer violência sexual. O que custa, muito custoso, quanto mais pobre a pessoa, alguém que rouba o celular quando a pessoa está na parada de ônibus. Isso, um celular custa uma fortuna. Então, o medo, ele é um... E eu acho que isso... E o medo, ele tem a ver com o que eu estava falando antes, que as respostas progressistas, elas são muito imediatas. E as respostas conservadoras, elas são imediatas. Mata, você tem que acreditar em determinados valores que isso vai se resolver. Sobre, agora, sobre o fascismo, eu acho que tem que... essa é uma comparação cada vez mais evidente, assim, mas ela, eu acho que ela tem coisas que são semelhantes. Aí eu falo tanto do fascismo italiano e o próprio fascismo alemão, que foi o nazismo. Tem algumas comparações que são... Tem algumas semelhanças que são evidentes, que eu vou mencionar, mas tem algumas diferenças também. Eu acho que a principal diferença é que o fascismo europeu ele surge como uma resposta no contexto de países destruídos pela guerra que iam se afirmar como potência. Então, o fascismo europeu ele tem uma lógica de expansão, uma lógica nacionalista, uma lógica de proteção dos trabalhadores. Nada disso tem no Brasil. Primeiro que você não tinha um país destruído pela guerra, você tinha uma crise, mas não era uma destruição. O bolsonarismo ele não tem uma lógica de expansão. Isso é o contrário, esse é um dos pontos que me intriga completamente. O bolsonarismo tem uma lógica de colapso. Colapso o tempo inteiro. Isso não foi eu que pensei nisso. Tem um autor que introduz um livro do Adorno sobre fascismo, um autor brasileiro que faz essa comparação. Você não tem uma lógica de proteção dos trabalhadores, de nenhuma classe de trabalhadores, exceto, talvez, dos policiais e militares. Mas tem semelhanças, né? A mobilização de massas baseada no antagonismo dos inimigos, agora com as redes sociais, vários autores falam sobre isso. Claro, você teve pessoas que... Teve aquele ministro Alvim que fez aquele texto, que fez aquele discurso nazista.
E a forma, não só o discurso, como a forma também, né? A forma do vídeo dele era copiada.
Exatamente. A música... O Bolsonaro, outro dia, recebeu uma líder que é legatária da tradição nazista, né?
Uhum.
Então, mas fora essas questões mais conjunturais, você tem uma prática de antagonismo com os inimigos, uma prática, o fascismo, ele antagoniza com o legado do iluminismo, que é a democracia liberal. O Bolsonaro faz isso o tempo todo. Nessa manifestação do 7 de setembro foi o ápice disso, então existem várias semelhanças. Mas eu acho que o contexto em que elas, o contexto maior político dos países é quase incomparável. O Bolsonaro ele não tem nacionalismo, assim, o nacionalismo do Bolsonaro ele é um nacionalismo totalmente de fachada. Então não dá para considerar um nacionalismo efetivo. E o fascismo ele era um movimento efetivamente nacionalista. Então, existem diferenças aí, que eu acho que são importantes. Mas em vários sentidos, o bolsonarismo é um movimento de viés fascista.
Não dá para imaginar seja o Hitler ou seja o Mussolini batendo continência para a bandeira americana. Ficaria mais complicado, né? Agora, você estava falando antes que as propostas do centro e da centro-esquerda para resolver as questões do país são mediadas, etc., até porque as questões são complexas e não existe solução simples para a questão complexa, certo? Mas isso é uma armadilha, né? Porque se as soluções tiverem que ser comunicadas da mesma maneira que o outro lado, ou seja, olha, se tem bandido, faça isso, seja lá o que for a solução, né? Porque você fala, tem que ter educação, tem que ter isso, fica conversa complicada, parece que vai demorar muito, então parece que não vai resolver, né? Qual é a saída, então? Porque se você não consegue ser impactante nas suas propostas, se mudou o ambiente de comunicação, que é mais ou menos, vê se é isso que você colocou. O ambiente de comunicação é muito diferente do que já foi, as pessoas estão sempre reagindo, não todas, mas boa parte das pessoas reagindo a coisas imediatas, e não há como ter soluções rápidas, imediatas ou propostas comparáveis a essas propostas imediatas da extrema-direita. Se você coloca assim desse jeito, não você, mas se a gente olha desse jeito, parece assim, bom, então não tem saída. Qual que é a saída? Porque se não dá para eu competir no campo deles, porque não tenho como fazer propostas simplistas para questões complexas, e...
Não, eu não tenho a resposta. Eu falo isso no sentido de tentar entender por que da adesão a esses valores conservadores, né? Mas a solução, ou seja, como você tem uma adesão. Aí porque as respostas para isso elas são complexas também, né? Elas demandam do nível institucional das pessoas, demandam do acesso à informação. Então, eu acho que
Médio, né? Médio, a gente vê muita gente muito bem informada apoiando o que está acontecendo. Não acho que é só uma questão de informação, de verdade, assim, faculdade, gente que fez faculdade, gente, a elite, boa parte da elite apoiou e ainda apoia, né? A gente vê os empresários apoiando. Então, não sei se é uma questão de educação.
Mas eu acho que quando a gente fala das elites, aí nós estamos falando do interesse de classe, de você não ser antagonizado por algum projeto que possa ameaçar lucros, ou que possa ser mais distributivo, ou que possa implicar na redução de privilégios. E isso nem sempre das elites faz parte de um cálculo simplesmente racional, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa na USP que tenta estudar o estudo o comportamento do empresariado das elites. Não é tão monolítico assim. Primeiro, assim, as elites, o que eu quero dizer não é tão monolítico? Nem todos as respostas elas são dadas com base em cálculos matemáticos. O Bolsonaro, ele não foi bom. A gestão da pandemia por parte do Bolsonaro, ela não foi boa para uma boa parte da elite de pequenos e médios empresários. O próprio Paulo Guedes falou que não ia ajudar esses setores da economia. Mas aí você tem um conjunto simbólico de valores que é de alguém que está defendendo agressivamente o status quo. Eu acho que essa questão das respostas imediatas, que como você falou, o centro-esquerda, a esquerda, eles propõem respostas mais programáticas, isso é tentando entender os setores mais populares, que são, inclusive, os beneficiários da maior parte das políticas distributivas, né? Então, o que faz com que alguém que não defenda políticas distributivas, com que alguém que tem um repertório tão violento, tenha adesão? Porque o Bolsonaro, ele não tem só uma adesão das elites, ele tem uma adesão popular também. E é isso que a
Mas
gente
aí é na
vê.
guerra cultural, né? Aí ele entra nessa história mais cultural, religiosa e etc. A adesão vai um pouco por aí, né? Ou as suas pesquisas não indicam isso?
Não, isso é relevante. Claro, é que é tanto a questão da perda do protagonismo dos homens, inclusive dos homens pobres, quanto o fato das pessoas elas serem acreditarem muito em valores tradicionais contra uma ameaça à família, contra a promiscuidade, contra alguém que vai vir e vai bagunçar com tudo. Essa coisa da família é muito central. A família, para boa parte das pessoas, uma parte importante das pessoas, ela é a solução para os problemas sociais. As pessoas interpretam que a violência, que os problemas que a gente vê na sociedade, elas interpretam como parte da fragilidade da família. Então, a família está frágil, é por isso que nós temos uma série de problemas. Então, a família precisa ser fortalecida. E o Bolsonaro, ele veio com um repertório, ele capitalizou nessa guerra cultural, se apresentando como um defensor disso que seria essa família fortalecida. O que é uma contradição performática, porque o Bolsonaro em si, ele mesmo não tem uma família dessa que seria uma mais tradicional, mas ele se apresentou assim, essa imagem colou.
Então, eu vou voltar primeiro para o negócio da elite e depois para isso. A elite, o governo, o Brasil teve alguns governos de esquerda agora, né, antes do golpe lá, e não foi ruim, né, para o empresariado, na prática. Pelo contrário, foi bastante bom e etc. Portanto, não tem muita lógica, né, assim, achar que um governo do Lula agora seria um governo contra o empresariado, ou mesmo o governo do Haddad, lá atrás, seria um governo contra o empresariado, já que a prática não foi essa, né? Então, aonde que está onde está essa racionalidade ou a não racionalidade, ou mesmo a defesa, é uma defesa corporativa, uma defesa de classe social, mas não foi ruim na prática. Por que que existe essa aversão?
Eu acho que são dois fatores. Uma questão mais geral mesmo, das elites não tenderem a apoiar candidatos que ofereçam políticas distributivas, porque isso no longo prazo é uma ameaça. Mas teve um fator ali, quem fala sobre isso é o André Singer. Em 2011, 2012, chegou no Brasil uma situação de pleno emprego, e foi o recorde de greves. considerando, acho que todo o período da redemocratização, algo assim.
Ah.
Então, o empresariado, ele se uniu aí sim como classe, independente das tensões internas que existam entre eles. Porque se você tem uma situação de pleno emprego, uma situação de greves, a tendência no médio e no longo prazo é o aumento dos salários e a diminuição dos lucros. Então, esse é um fator que acredita que foi bem determinante para essa virada na posição que se dá a partir de 2013. Ou a queda do PT, ela começa em 2013.
Com as manifestações todas, então. Né?
Exato. As manifestações, elas são o início do processo, e depois começaram a acontecer várias manifestações conservadoras, 2014, Lava Jato, e aí, ladeira abaixo.
É interessante isso que você falou. Então, na verdade, assim, eles tiveram, quer dizer, a elite brasileira teve um momento luminoso, assim, de lucros, etc., naquele momento do Lula, mas anteviu que isso poderia ser ruim para o futuro, por isso que mudou e não quer a volta. Por isso que se esforça em não quer a volta de um governo de esquerda, porque implicaria em aumento de salário real, coisa que já deixou de acontecer, né? Coisas desse tipo.
Você resumiu bem, é isso aí.
Ah, então é por isso que eles se atêm ao Bolsonaro, que eles têm a certeza de que o governo vai continuar deprimindo os salários, etc. Mas não é burro também, do ponto de vista até do Ford, lá atrás, quer dizer, se as pessoas não têm dinheiro, elas não compram, né? E se elas não compram, não gira, os produtos não vendem. Esse raciocínio não é um raciocínio muito, muito atrasado, assim, da elite brasileira, não?
Particularmente, eu acho, essa ideia de que você precisa ter um país de miseráveis para estarem sempre pressionando salários para baixo, porque se aquela pessoa ali, qualquer pessoa não está satisfeita, ela vai ser demitida facilmente, você vai encontrar qualquer outra pessoa.
Uma fila de gente para receber menos. Mas assim, as experiências, por exemplo, do bem-estar social na Europa, mostrando estabilidade social, porque o grau de diferença social que a gente tem no Brasil gera um monte de coisa, né? Gera todas as violências e gera todo tipo de violência e gera essa tensão que é ruim para o negócio, né? Então, eu sou um grande capitalista e tal, eu quero estabilidade, né? Eu não quero tensão. Então, a própria não distribuição de dinheiro parece contra o raciocínio capitalista. Para mim é um pouco esquisito entender isso. Por que é que a gente não consegue ser capitalista primeiro, de verdade, né? Ou seja, ter as pessoas, salários e dinheiro, a coisa rodando. O Brasil ainda não chegou nesse ponto.
Eu não sou economista, então vou falar uma coisa que eu estou arriscando, mas eu vi uma apresentação esses dias da Cepal falando sobre como está sendo a recuperação no Brasil pós-pandemia. E ele fala que é uma recuperação em K, né, que é assim. Então, tem um setor da economia que está se recuperando muito, mas tem outro setor que continua em queda, que são os mais pobres. Então, você tem uma relação que é a dinâmica da desigualdade, que é você acumular lucros à custa do empobrecimento e da perda de capacidade e oportunidades das pessoas mais pobres. E parece que, inclusive considerando o que você está falando, que a maior parte das elites, não, a gente não pode dizer que todo o setor empresarial e capitalista, que tem predominado esse grupo que prefere o K na economia, né? De um setor que cresce, de um setor que tem quedas, né? E não de algo que seja mais sustentável e equilibrado, né?
Então, me lembra, se for falar a palavra sustentável, me lembra um pouco a posição das pessoas e dos países, de uma maneira geral, em relação a essa questão do clima, que também é completamente absurdo. Você fala assim, eu boto fogo na minha casa, né? Eu destruo a minha casa, que é a terra, eu inviabilizo que a minha família continue, mas tudo bem. Não sei se entende, parece um negócio...
É a lógica do ganho imediato, né? assim, se essa política, se esse programa, ele está me gerando lucros agora, dane-se o futuro. É um pouco isso, né?
É, mas é burro, né? Assim, quer dizer, na minha humilde opinião, parece um pouco de burrice, porque você está também... você também tem uma família no futuro, né? Supondo que a pessoa é muito egoísta e só pense na família dela, mas a família dele vai ter futuro também, ou vai existir no futuro. Ou seja, você destruir o futuro, inclusive da sua família, porque se você aprofunda um país com injustiças sociais do jeito que a gente tem, ele é instável sempre, né? Que essa é a história do Brasil, né? Sempre retorna ao seu momento de instabilidade, a mesma coisa vai acontecer com o planeta. Ou seja, é tão irracional esse processo que eu fico com dificuldade de compreender, a não ser pensando nesse um egoísmo extremo, qual é a lógica disso, né? Qual é a lógica de pagar mal, porque se as pessoas não podem comprar, né? Eu usei o Ford porque ele falava, eu quero que meus funcionários possam comprar o meu carro, né, lá atrás, no século passado. Então, assim, qual é a lógica, sabe, de ir contra isso? Qual é a lógica? Eu não consigo ver, e não consigo entender isso. Eu tenho muita dificuldade de entender, porque o discurso todo é lógico, né? Mas a ação não é.
É, eu acho, vou falar uma coisa, assim, sobre o Brasil, mas antes eu quero pontuar que essa dinâmica de acumulação e destruição ambiental irracional, como você está falando, isso não é particular ao Brasil, né?
Não, claro. Não, claro. Quase... O mundo inteiro. Não, não, inclusive o Brasil não é protagonista nisso. Está sendo agora, que a gente está chegando no limite.
Mas não é.
Não, isso, exatamente.
Mas eu acho que tem uma peculiaridade nossa que eu acho que explica, assim, o próprio Bolsonaro e essa tolerância com a desigualdade crescente, com a lógica da violência, que é a gente ter um passado colonial recente e um passado escravista muito recente. A gente foi o maior... O Brasil é o maior país escravista da era moderna, é um dos últimos a abolir a escravidão. A gente não fez a memória da escravidão, do mesmo jeito que nós fizemos a memória da ditadura militar, fizemos isso normalmente. E eu acho que essa lógica colonial, de exploração, de convivência com a ideia de morte, com a própria ideia de lucro, a qualquer custo, ainda que isso custe as próximas gerações, né? E eu acho que isso tem uma receptividade no Brasil por conta desse passado escravista tão recente. Eu tenho visto também algumas pessoas comentarem sobre isso, e a própria tolerância com a ideia de morte, e com um presidente que promove a morte, a ideia de morte, de morte, o tempo todo, inclusive no meio de uma pandemia. Que essa ideia que tem a ver com um certo legado cultural de que as vidas não importam, né? De que é um legado anti-humanista, né? De que o ser humano e de que a vida humana, na verdade, não importa. Que a morte é algo com o qual você pode ter gozo, como o Bolsonaro muitas vezes expressa, ou com que você simplesmente pode não se importar.
Bom, e aí a gente vai escolher presidente o ano que vem dentro desse ambiente. Então, e com essa história, essa é a nossa história, né? Tá certo? Esse é o nosso país. Assim, ele não é decisivo, né? Nada é definitivo, né? Não estou dizendo que a gente não tem jeito, mas assim, é um país que tem soluçado, né? Às vezes parece que vai e de novo retorna a um estágio que você fala que não é possível que a gente esteja de novo discutindo coisas que a gente pensou que nunca mais ia conversar, né? Mas estamos, desde inflação até um monte de outras coisas, né? Mas o ano que vem a gente vai ter eleição, e isso, segundo algumas das pessoas, inclusive, que a gente conversou aqui nessa série, pode determinar décadas do país, dependendo dos resultados de como for. Como que você enxerga isso, assim, do grau de importância? Você já falou isso logo no começo, e como é que a gente evita que o país desça ladeira por décadas, como alguns já falaram?
Eu acho que as eleições, elas são, todas as eleições, e especialmente se o Bolsonaro vai seguir ou não, isso vai determinar Isso vai ter impactos profundos, né, na nossa vida como sociedade, mesmo na nossa vida individual, por muito tempo. E muitos impactos irreversíveis, como já são desses primeiros anos aí, desses anos de governo Bolsonaro. Agora, o que fazer, né, essa tua parte da pergunta, como, eu acho que no fundo você está perguntando, como evitar que o Bolsonaro se reeleja? Eu não sei.
É claro. Não, não é como evitar do ponto de vista o que fazer nesse sentido, né? Mas assim, a ideia dessa série é esclarecer as pessoas. Todas as eleições são importantes, mas de novo, na minha percepção e de algumas das pessoas que a gente conversou aqui na série, é de que esta próxima tem uma importância especial, porque o Brasil está sendo encaminhado por um lado que meus netos não vão ver um bom país. Né? E eu cresci lutando por um bom país, e acho que você também. Então, assim, e os seus netos provavelmente também, né, não vão ver um bom país, caso a gente seja encaminhado assim. Tem gente que fala, não, não é tão assim catastrófico, né, tudo se conserta e tal, mas parece que não. Parece que a gente, o grau de destruição, e acho que você percebe melhor até do que nós, seres humanos normais aqui, que não temos esse contato com a câmara, com as coisas e tal, que o grau de destruição às vezes demora muito para voltar, né? E a gente demora muito, e o muito é esse. A ideia dessa série é que as pessoas, se a gente conseguir que as pessoas percebam isso, nós estamos decidindo muita coisa, não estamos decidindo um presidente, não estamos decidindo um governador só, ou, sabe, nós não estamos decidindo um senador, nós estamos decidindo muito mais coisa do país e que isso vai durar muito tempo. O que que a gente pode falar para as pessoas? O que que você acha disso, se você concorda? E segundo, assim, como que a gente faz para a gente despertar as pessoas de que é muito mais importante do que parece? Igual o clima. Eu estou fazendo esse paralelo porque é igual, é muito mais importante do que parece.
Não, eu sou da linha dos que acham que é catastrófico. Eu não sou da linha das pessoas que acham que tudo se conserta. Inclusive, eu acho que independente de quem se eleger, que não seja o Bolsonaro, vai pegar um
Pepino.
panorama social e muito difícil e um Estado destruído. Porque o que o Bolsonaro fez foi nomear para a maior parte das pastas pessoas que antagonizam com as suas políticas, né? Não são só pessoas neutras, são pessoas que estão ali para destruir essas políticas. E é por isso que essa ideia do golpe, que a gente agora não está muito na pauta, mas que muitas vezes se discutiu, o Bolsonaro vai dar um autogolpe, vai fechar um outro poder. Eu acho que isso ele tentou fazer, né? Não aconteceu. Mas independente de você fechar um outro poder, o golpe, que é você destruir o Estado por dentro, isso já está acontecendo, né? Você não tem mais o Fundo Amazônia, que
Uma
são os
loucura.
impactos do desenvolvimento sustentável das pessoas que vivem na Amazônia. E sem desenvolvimento sustentável, sem exploração, conforme prevê a legislação ambiental daquele espaço, que você tem a destruição. Destruição, madeireiro, garimpeiro, etc. Mas eu acho que o que está em jogo, na verdade, pensando no, na tua pergunta e num sentido mais amplo, tem a ver com uma coisa que eu estava falando antes, que é o legado iluminista. O legado iluminista é esse legado que vem da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que informa as democracias do Ocidente, de parte do Oriente também. E que é baseado na ideia de igualdade, que começou com uma ideia de uma igualdade mais abstrata, mas que ao longo das décadas, dos séculos, foi aprofundada para reivindicações de igualdade concreta, que abriu o caminho, seja para reivindicação de mulheres, ou de minorias étnicas, e também de trabalhadores, no sentido de uma igualdade substantiva, no sentido de que você não tem seres iluminados, de que você precisa de instituições democráticas que dialoguem entre si, do ser humano como do valor da vida humana. Isso é não só legado do iluminismo, mas tem a ver com isso também. Esses movimentos, como o bolsonarismo, eles antagonizam com isso. Eles antagonizam com a ideia de representação democrática. Eles antagonizam com a ideia de igualdade e eles antagonizam com a ideia da vida como um valor, Então, a vida não tem valor, a vida humana não tem valor, a natureza não tem valor. A busca pela igualdade através de políticas distributivas, eu sei que eu falei várias vezes essa expressão aqui, não tem valor. E aqui eu falo políticas distributivas, eu não estou falando de pagamento, estou falando de todos os programas que o Estado faz para as pessoas terem acesso a oportunidades, seja de educação, seja de transporte, seja de saúde, infraestrutura, tudo isso é política distributiva, que é isso que possibilita que você viva numa sociedade, que você transite, que você exerça seus potenciais, que você trabalhe. Tudo isso está em jogo com o Bolsonaro. E a gente já perdeu muito com o Bolsonaro. E eu acho que se o Bolsonaro se reeleger, eu acho que o nível de irreversibilidade do que a gente está vivendo, ele vai piorar. Ele é mais dramático ainda do que já aconteceu. Eu sou das pessoas que acham que se o Bolsonaro se eleger, a catástrofe será ainda maior. Eu não vejo que depois a gente consegue. O Brasil é um país enorme. É um país complexo e, como se diz, né, tem um ditado popular que eu acho que se aplica muito à lógica da construção de programas e estratégias públicas, né, que você fazer é muito fácil, destruir é um passo, né, mas para fazer é muito difícil. Então, é um pouco assim que eu penso.
Eu tendo a concordar 100% com você. É um bom momento para a gente encerrar e eu sempre encerro com a mesma pergunta. Quem somos nós?
Nós como o Brasil ou eu escolho?
Nós, você escolhe.
Eu acho que eu vou falar do nós como o Brasil. O Brasil é uma sociedade, como qualquer sociedade, com antagonismos. Isso é inerente a qualquer grupo. Ainda mais um país imenso como o Brasil. Mas eu acho que que existe um país que não é esse país do ódio, que não é esse país que não valoriza, como eu falei algumas vezes, a vida humana, que não valoriza a natureza, que não valoriza a cultura, que não se comove com a arte, com a educação. Existe um país vibrante, um país que tem uma expressão cultural fenomenal, um país de pessoas trabalhadoras, inteligentes, criativas, e é nesse país que eu aposto. É esse país que eu gosto e é esse país que eu espero que, de alguma maneira, prevaleça também nas eleições do ano que vem.
Maravilha. Muito bom.